Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. Mais uma semana, nesta semana também estou aqui sozinho, tal como tive esta noite no hospital. Se tu me segues no Twitter ou principalmente no Instagram, eu fui partilhando um pouco da minha experiência no hospital hoje. Sempre de uma forma um pouco cómica e é sobre isso que vamos começar a falar no episódio de hoje. O facto de eu achar que qualquer situação é passível de ser alvo de piadas, de brincadeiras, o que é que queremos chamar. O que aconteceu? Muito resumidamente, só para os interessados. Eu tenho passado as noites com umas dores de cabeça horríveis, que pioram quando eu me deito, e então tive de ir para o hospital. Fiz análises, fiz um TAC, fiquei sob observação algumas horas. No final, o relatório, não só o resultado do TAC, como também o relatório da equipa de neurologia, estava tudo minimamente controlado, está tudo, não há, ou seja, não há uma preocupação de grau maior, encontrava um pequeno quisto na cabeça, isso é o que nós temos agora, temos um pequeno quisto, e então, só normalizava um bocado a vida, teve menos stress, tive uma vida um pouco mais saudável, que era a nível de horas de sono, as horas a que me deito, as horas em que acordo, tudo o que eu coloco dentro do meu organismo, o stress que tem sido nestes últimos mais de 3 meses e meio, desde que estou sem atuar, estou sem, ou seja, estou sem rendimentos também, ou seja, foi uma, eu e muitos colegas meus, atenção, não estou aqui a dizer que ai, tadinho de mim, não, é uma situação que afeta muita gente, e a mim, afetou-me desta forma, ou seja, o stress levou a que eu chegasse a este ponto, e então, só consigo agora, ok? Ontem o que eu sabia é, a minha cabeça está a rebentar. Uma dor enorme, vou para o hospital e a minha forma de me entreter, só que eu estava a ficar sem bateria, o que é um stress, nunca fiquei sem bateria, malta, ou seja, metam sempre até o móvel a carregar quando chegam a casa. Porque eu fui para o hospital com menos de 40% de bateria. E a minha forma de conseguir processar tudo aquilo que me estava a acontecer era tentar encontrar pequenas falhas naquilo tudo. Quando eu digo pequenas falhas, coisas pequenas, como por exemplo, houve uma enfermeira que me sentou no corredor e disse: Ruben, fica aqui. E eu sentei-me, fiquei a aguardar. E havia um papel na parede que dizia: silêncio, por favor, não permaneça nesta área. E eu fiquei, afinal, no que é que nós ficamos? É para ficar? É aquela. Acho que era do mundo, dos Mundos Secretos, o Basamos ou Ficamos, que é uma versão um bocado deslavada do Should I Stay or Should I Go? Então, a minha forma de processar a cena foi: o que é que o meu cérebro se vai divertir a desmontar de um cenário que, à partida, tinha tudo para não ser muito divertido? Atenção, né? Porque tu estás ali e estás num cenário, pá, estás sozinho e aquele cheiro, que a malta agora já está um bocado mais habituada por causa desta questão toda do Covid-19, estavas constantemente a desinfetar as mãos e tudo mais, já te habituaste um bocadinho mais ao cheiro dos desinfetantes e dos álcools, mas mesmo assim o hospital tem um cheiro característico e a única forma de conseguir processar tudo aquilo sem entrar numa espiral de isto é esquisito, eu estou aqui sozinho, eu não sei o que é que eu tenho, quando eu me sento dói-me a cabeça, quando eu me deito dói-me ainda mais, pá, se calhar tenho um derrame, um gajo pensa tudo, né? E depois, felizmente, como tinha pouca bateria, não fui à internet ver o que é que tinha, porque senão tinha tipo 2 semanas de vida, possivelmente, se tivesse ido ver ao Google com os meus sintomas. E então foi a forma que eu arranjei para processar toda aquela questão, foi sem dúvida esta de começar a fazer piadas. Isto leva a muita malta, que felizmente estás a ouvir isto e foste uma dessas pessoas, muito obrigado, a sério, foi muito fixe. Recebi dezenas de mensagens, dezenas, eu não sabia que tinha tanta gente importada comigo. E para o bem, estás a ver, ainda não recebi nenhuma daquelas mensagens, então já morreste, oh boy, porque pensei que pudesse receber dessas também, mas não, tudo malta importada com a cena, e isso para mim foi muito porreiro. Sentir o afeto das pessoas. Só que também houve ali no meio algumas mensagens de malta, tipo aí, estás a brincar com isso, grande otário, grande parvo, não sabes o que é, não brinques, olha lá. E isso a mim faz-me alguma confusão. Tipo, o meu TAC não iria ser alterado por eu estar a gozar com a velhota que estava à minha frente, noutra cadeira, e eu a dizer: esta corrida de Mario Kart está muito parada. Não ia. A minha vida não muda por causa disso. Esta ideia de que uma piada Epá, olha lá, se tu fazes uma piada com isso, é sinal que não te importas. Bro, se eu não me importasse, eu não tinha ido para o hospital. Se eu não me importasse, eu não estava ali parado, não tinha ido fazer o TAC, não ficava 5 horas à espera. Não. Simplesmente tinha ficado em casa e estava feito. Não, eu levei a coisa a sério. Mas tu levares uma coisa a sério não significa que não possas tentar encontrar ali qualquer coisa que te relembre de que é passageiro. Porque tudo na vida, excetuando a morte, é passageira. E até a nossa noção de morte é passageira, porque a partir do momento que eu morra, a minha noção de tudo já passou. É um bocado caótico pensar assim, porque assim não dás valor a nada e tudo mais. Eu entendo isso. Mas no fundo, no final de contas, opa, assim estamos. Hoje é dia 17 de junho de 2020. Quantas pessoas é que até hoje já brincavam com coisas que eram muito importantes para elas ou para outras, e entretanto, essas duas, três, quatro, uma, seja o que for, que tivemos nesta equação, pessoas morreram, pá, e o mundo continua. Ou seja, eu acho é que é necessário nós termos a total noção de que quando se faz uma piada numa situação destas, mais delicada, seja sobre nós, seja sobre outra pessoa, nós não estamos a dizer que não nos interessamos. Eu quando faço uma piada sobre estar no hospital, eu não estou a querer dizer, ah, que se lixo eu estar aqui no hospital porque não sei quem, não sei quem. Não. O que eu quero, no fundo, dizer é, reparem, estamos numa situação complicada. Agora parece que estou a falar para o país. Portugueses e portugueses, estamos numa situação complicada. Mas, de qualquer forma, continua a haver aqui espaço para nós conseguirmos levar com uma certa leviandade estas questões. Porque se nós nos enterrarmos o mais profundamente possível num cenário, ou não é, à falta de melhor expressão, depressivo, ou seja, nós dizermos a algo mau, tu ganhaste, tu és mais importante, e és tão importante que nós nem podemos brincar contigo. Que é um bocado como as coisas que nós temos em casa, as coisas que nós, quando nós somos pequenos e que os nossos pais gostam muito. Eles até dizem, não toques nisto, que é o que eu digo ao meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 5 anos, os meus livros de banda desenhada, as minhas figuras preferidas e etc., não brincas. Ou seja, isto é tão importante que tu não podes brincar. E há coisas que são realmente importantes na nossa vida. Se são sagradas ou não, isso aí já é uma concepção. É uma questão de conceitos que pode ser debatida, para muitos é, para outros não é. Mas existem coisas que se calhar é mesmo, ou momentos em que aquelas coisas são intocáveis. Não brinques com isto agora. Eu entendo isso, atenção. Não estou a dizer, quando a malta me diz, ah, eu sou muito a favor da liberdade de expressão e da falta, muito necessária, a falta de barreiras à comédia. Tudo é alvo de piada. Tudo, tudo, tudo. Mas tenho de dar a mão à palmatória quando alguém me disser, mas eu não quero rir disso agora. Isso agora para mim é tão importante que eu não quero. Tranquilo, ok? Tranquilo. Mas não queres brincar, não brincas. Não é aquela questão, não queres brincar? Bom, tudo bem. Olha, os meninos estão a jogar a bola. Não queres vir jogar a bola? Então não vais jogar a bola. O que tu nunca podes dizer é, ui, vocês não podem mesmo jogar a bola, pá. Não, isso não. Até porque jogar a bola não vai ter efeito nenhum. Nesta questão seria eu fazer piada sobre eu brincar com. Vamos usar o termo brincar, que torna tudo um pouco mais infantil, até fica um bocado mais leve. Eu brincar com o facto de estar no hospital não é não levar a sério, não é nada. É simplesmente uma forma que eu acho que serve para eu ensinar a mim próprio, num processo de autodefesa, eu me estar a ensinar a mim próprio de que, bro, tem calma. Isto parece muito esquisito, estás aqui nesta cena, mas repara como aquilo é parvo. E o facto de haver. Porque tudo o que tem coisas parvas dá-nos uma certa familiaridade. Né? É muito fácil. Por isso é que, imagina, estás a ver um filme, uma série, uma novela, qualquer coisa. A personagem mais trapalhona é fácil gostar dela. Porque já todos nós deixámos cair alguma coisa, partimos qualquer coisa, fizemos porcaria sem querer. E esse espaço comum do ai, que tonto que ele é, ou ai, que parvo que isto é o que nos deixa mais confortáveis. E tu dizeres, puto, estás aqui nesta situação, mas repara, isto também tem coisas parvas. É uma forma inconsciente de eu, pelo menos estou a falar por mim, obviamente, de eu me autopreservar e dizer, tipo, tem calma, ok, isto é grave, ok, isto é sério, mas não é tudo a mesma coisa. Tu estavas aqui agora não faz parte. Ou seja, não é uma cena excepcional ir para o hospital. Se fosse excepcional, se fosse uma cena raríssima de acontecer, não havia hospitais. Existem hospitais, porque é normal as pessoas de vez em quando terem qualquer coisa que faz com que tu tenhas de ir a um hospital. Epá, é normal. Se é bom, não, mas isso é outra conversa. Mas é normal, as pessoas sentem-se mal. E eu, o que eu acho que é mais forte nisto tudo é a força de um gajo dizer: ok, isto é uma situação chata, mas eu não lhe posso dar ainda mais força, ou ainda mais importância, ou, no que eu acho que se aplicaria a mim, mais controlo sobre mim. Eu não lhe poderia dar mais controle sobre mim. De todas as vezes que eu permitisse, ai meu Deus, eu estou tão mal, ai meu Deus, nem brinquem com isto, ai meu Deus, eu no fundo o que eu estou a dizer, aquela do, isto falando antes de saber o resultado, aquela doença desconhecida, seria, epá, eu não sei o que é que tu és, nem sei o que é que tu és capaz de fazer, mas pá, respeito-te imenso, tu deves ser mesmo lixadíssima nisto tudo, e vais acabar com a minha vida como eu a conheço, e vou ter de mudar tudo e mais alguma coisa. Vou ter de mudar algumas coisas, é verdade. Mas mesmo assim, não poderia nunca permitir que qualquer doença se sobrepusesse à vontade de rir. E houve um story, foi um story que até foi respondido por algumas pessoas, em que eu partilhei uma foto em que tu vês o soro que eu estava a receber, em intravenoso, vês a pulseira amarela, não estava no vermelho ainda, estava só no marolito e tal. E a apontar para a câmara a dizer: não te esqueças que se tu não te rires, eu venho se não se rirem, eu venho assombrar. Uma cena assim, que eu venho assombrar quem não se risse daquelas piadas. Que é a última cena, que é a malta está preocupada e eu ainda dizer: tranquilo, mas é assim, eu estou só a fazer piadas sobre a minha saúde. Ai, não fazes que eu estou preocupado. Podes estar preocupado com a minha saúde, mas então se eu morrer, eu venho te assombrar. Que é levar tipo a tua preocupação, tu estás preocupado que eu esteja mal, eu estou a dizer: não, eu vou morrer. É levar a cena a outro nível. Porém, esse processo de levar a cena a outro nível contribui para a desconstrução, porque de repente é o que se chama em filosofia da afirmação ridícula, que é tu dizeres uma coisa tão absurda, mas para provar um ponto. E o que serve para provar este ponto é calma, à partida, isto num cenário que eu também queria acreditar, obviamente, à partida, isto não é muito grave, por isso eu vou sair daqui. E é na boa fazer piadas sobre isto. Ei, mas estás no hospital. E, ah, puto, vou morrer, vai-me rebentar a cabeça. É tu extrapolares tanto que de repente chega a um ponto em que é tipo: isso já não faz sentido. Pronto. A partir do momento que não faz sentido, a partir do momento que tu desconstróis alguma coisa, podes voltar. É como uma torre de Lego. Existe uma torre de Lego de medo. Estás a ver? Tu constróis um medo com os bloquinhos de Lego. A partir do momento que tu desmontas essa torre de medo e ficas com os blocos, tu metes os blocos como tu quiseres. Se quiseres voltar a construir a Torre do Medo, ótimo. Vais buscar mais blocos e constróis uma Torre de Medo ainda maior, tranquilo. Ou então, constróis outras torres. Constróis a torre de o que é que isto me ensinou. Constróis a torre de isto serviu para quê. O que é que me levou a este ponto. O que é que eu posso fazer para impedir que isto aconteça. São outras torres. E reparem, estou a dizer que uma Torre do Medo constróis, por exemplo, estas três ou quatro torres que eu acabei de mencionar, porque é verdade, o medo sobrepõe-se a estas coisas. Mas nós nunca poderemos permitir que o medo se sobreponha àquilo, ao elemento final desta equação, que somos nós. Por isso, sempre que estejam numa situação em que acham que aí eu não posso brincar com isto, aí eu estou tão mal, se tu brincares, normalizas, e se tu normalizas, é algo que é tão normal, tão banal, tu consegues processá-lo de uma forma muito mais natural para ti. No fundo, esta estadia no hospital e estas piadas serviram um pouco para expor isso. Que eu acredito que nós nunca poderemos dar demasiado poder a algo negativo. Porque se isso acontecer, instala-se dentro de nós uma cena quase como se fosse uma semente negra, estás a ver? E aí é um processo, epá, de loop constante, em que eu não consigo sair deste processo porque estou nele, e eu estou nele porque não consigo sair, e ele está a ficar mais forte porque eu estou nele, e eu estou nele porque ele está a ficar mais forte, e estás sempre aqui, estás a ver? E não sais daqui, que é um processo horrível. E é por isso que muitas das vezes as coisas más como acontecem, seja uma relação terminou por causa disto, uma relação terminou por causa daquilo, rebentou-me um apêndice, caí de mota, tive, o meu pai morreu, a minha avó morreu, essas coisas eu gosto de transpor para stand-up. Porque é aquilo que me ensina de que, mano, tem calma. Porque, independentemente de tu achares que alguma cena é muito má, há sempre qualquer coisa que te diz: puto, faz parte. E é por isso que eu acho que há coisas que são mais fáceis de brincar do que outras para certas pessoas. Há pessoas para quem as mortes são muito difíceis de lidar com elas e por isso é tão difícil para elas aceitar uma piada. É por isso que eu acho que há pessoas que acham que doenças são tão graves que não se pode brincar com elas. É uma questão de perceção. E o que nos leva a, uma vez mais, um tema que já falámos no podcast da semana passada e que vamos falar desta vez, mas numa perspectiva diferente, a questão do Black Lives Matter. Da piada que eu fiz, aquele movimento é tão importante para as pessoas que os leva a dizer: epá, não brinques com isto agora. Isto é um vaso muito caro, não brinques com o vaso, vais-nos partir o vaso. E eu estou só a dizer: não, mas estou só a rodar o vaso porque eu até gosto deste vaso, eu estou a ver o vaso e o cara. Tipo, este vaso chamou-me a atenção e é por isso que eu estou a pegar nele. E eles estão-me só a dizer: não pegues nele, vais deixar-o cair. E isso leva-nos para. Aquilo que o Dave Chappelle fez há uns dias atrás, deixa-me só confirmar quando é que foi o. Quando é que foi o lançamento? Foi há 5 dias atrás, exatamente. O 8:46 do Dave Chappelle. Que já conta com mais de 20 milhões de visualizações. É um mini especial, documentário, etc., que está no Netflix Is a Joke. Que é sobre. Em que o Chappelle se debruça exclusivamente sobre esta questão. Mais do que do Black Lives Matter, no movimento, aliás, nos acontecimentos que antecedem o falecimento ou assassinato, podemos mesmo dizer assassinato, infelizmente podemos dizer assassinato do George Floyd, faz paralelismos com outros exemplos de outros casos também associados a isto, de violência policial, porque é mais esta questão que estava aqui a ser debatida. A questão das ruas contra a polícia, que felizmente em Portugal não se sente desta forma, que usar polícias que efetivamente não o deveriam ser, infelizmente há. Eu gostava de nunca me ter cruzado com nenhuns, mas já me cruzei, principalmente, e alguns amigos meus próximos que cruzaram-se também. Mas isso eu vou deixar para um vídeo que vou lançar mais tarde no meu canal, onde vou falar pela primeira vez sobre isto no meu canal, não sobre as piadas, mas sobre o movimento em si. E o Chappelle coloca sobre isto um espetáculo de 27 minutos e 21 segundos, em que tu vês no início, vês as pessoas a chegar, porque acho que este é o primeiro espetáculo neste formato. Após a pandemia de Covid-19 na América, por isso é histórico, 80 e tal dias depois da última vez que o Chappelle tinha ido a palco, e ele vê as pessoas a chegar e a sentarem-se e não sei o quê, e depois o espetáculo todo é a falar desta questão. O que eu acho disto é há duas questões que se colocam quando se fala daquilo que o Chappelle fez. Duas, epá, que já aconteceram antes, e até foi um comediante de Lisboa que falou disto inicialmente, acho eu, que ouvia falar disto inicialmente no Twitter, que foi o Rafael Almeida, epá, a pesquisa. Aliás, ele é do Alentejo, mas está a viver em Lisboa, entra no circuito de Lisboa, com quem eu já atuei muitas vezes, eu gosto muito dele, por isso, se o quiserem seguir, olha, se calhar até vou dizer aqui o Twitter dele, deixa-me só ir buscar aqui o Twitter do Rafael. Rafael Almeida é o arroba não sou original. Eu acho que foi ele que tinha feito aqui a cena do Chappelle. Acho que tinha sido o gajo, mas já não me lembro, deixa-me ver. Agora também estou, enquanto estou aqui a. Peraí, se calhar também pesquiso aqui Chappelle. Não foi. Pá, tinha a ideia que sim. Tinha a ideia que tinha. Ah, sim. Está aqui. Contra mim falo, mas dizer que o 8:46 do Chappelle é stand-up faz com que o Nanette também seja. E isto é o ponto que nos traz aqui, que é as duas perguntas sobre este 8:46, que é o nome daquele vídeo do Chappelle, que se colocam, que são as mesmas que se colocavam no Nanette, que é se é stand-up e se é bom. E são duas questões que podem estar juntas ou podem estar totalmente separadas. E eu sinto que nesta questão estão totalmente separadas, uma vez mais. Tal como eu disse do Nanette, foi um espetáculo incrível. Nanette é um espetáculo incrível, pá. Para quem não viu, vão ver. Epá, não sei se ainda está na Netflix ou não. Anyway, pá, mano, somos adultos, vocês sabem chegar às coisas. Mas pesquisem na net, que é um espetáculo, acho que é de 2019 ou 2018, uma cena assim. Muito interessante, e dá-nos uma visão sobre o feminismo e sobre a igualdade de género, principalmente. Muito fixe, muito fixe. Agora, se é stand-up, epá, o número de piadas é baixíssimo. A intenção também não é essa. Ou seja, eu não estou a ver o Nanette a pensar, ah, ela queria muito que eu me risse aqui. Não, não, aquilo há uma mensagem que tem de ser passada. E foi passada. Só que não é stand-up. Pá, chama-lhe public speaking, chama-lhe o que tu quiseres. Tu ires a palco e estares 20 minutos a falar dentro do teu espetáculo. Uma cena é que tu teres um encore, tal como eu tive no meu solo, que podem ver no meu canal do YouTube, em que eu saio e volto e o meu encore funciona sempre da mesma forma. Em cada solo que eu faço, já fiz isto em 2017 e agora em 2019 fiz o mesmo, tenho uma frase, pego nessa frase e essa frase acompanha-me. A frase deste ano foi: mas quem é que tu achas que és? E há uma história atrás do quem é que tu achas que és. Isso é uma coisa, e não é para ter riso, não. Mas é, tanto que aquilo começa, esse segmento começa comigo a dizer: o stand-up já acabou. Tens uma hora e tal de stand-up, chega, agora levas com isto. Tu davas-me meia hora de stand-up, ou 40 minutos de stand-up, e depois davas-me ali 20 minutos só de preaching, isso não é stand-up. Não é? Então vamos dizer aqui, ah, mas então, mas e os outros 40 minutos? Não faz daquilo stand-up? Epá, faz. Os outros 40 minutos são stand-up, ou outra meia hora, não sei se é 40 minutos, se é meia hora. É stand-up, tem graça, mas a parte final já não é. E depois é fazer uma leitura, e esta aqui é a parte mais arrojada, no caso do Nanette, principalmente, no caso do 846 do Chapéu, é muito mais linear. Que é a questão de tu fazeres a leitura de qual é que era a intenção deste espetáculo. Era os primeiros, a primeira meia hora ou a segunda meia hora? E tu percebes, vendo o Nanette inteiro, enquanto uma obra que tem de ser consumida na íntegra, que a intenção é a segunda meia hora. A segunda meia hora não é stand-up. Então, aquele espetáculo de stand-up não tem como intenção stand-up. Isto de repente fica um bocado confuso. Que eu fiz stand-up para não. Eu fiz stand-up para poder fazer algo que não é stand-up. É esquisito. Mas o 846, por outro lado, só tem a segunda parte. O 846 não tem nunca uma outra intenção. Nem te dá uma hint, uma pista, um indício de que te iria dar outra coisa qualquer, não. Vamos falar do George Floyd. Tipo, tu ouves o nome de George Floyd aí no primeiro minuto do Chapéu em palco. Percebes logo para o que é que vais. E depois estás a consumir aquilo. E aplicam-se as mesmas duas questões a este 846. É stand-up? É bom. Se é bom, incrível. É daquelas cenas que tu metes a dar e qual é que foi o stress? Eu estava a ver isto aqui no YouTube. Eu ouço mal. E então, por isso algum dia me falar e eu não responder, pode ser mesmo porque eu ouço mal. Eu tive de sacar o 846 para correr no meu software de edição de vídeo para aumentar o som, porque eu não estava a conseguir ouvir. E então fiz isso, ouvi e vi o espetáculo todo até ao fim. Se é bom, mano, é incrível. O Chapéu tem uma capacidade de entreter e de te levar na história deles, que é dele, que é uma cena fantástica. É fantástico. A forma suave como ele toca em assuntos tão delicados e a forma calma como ele te mostra que está irritado. Isto parece um bocado paradoxal, mas a forma calma como ele te mostra que está irritado. Isso para mim é incrível. Acho que é um performer fascinante. Mas é stand-up? Não. Sem dúvida que não. Sem dúvida que não é. Não é por ter 10 piadas em meia hora. Que é stand-up, meu. 10 piadas em 10 minutos já é mau. 10 piadas em 5 minutos é fraco, não é mesmo? São duas piadas por minuto. Mas podem ter setups longos e podem ter contextualizações. Epá, e mesmo assim é pouco ritmo. 10 piadas em meia hora não é nada. E não é para você stand-up comedian que isto é stand-up. Senão, o gajo faz o pequeno almoço para a mulher, mexe nos ovos, com bacon, mete no pão, faz uma sandes e não sei o quê. Eu pergunto, o que é o pequeno almoço? É o stand-up. Porque eu sou stand-up comedian, tudo o que eu faço é stand-up. As coisas não funcionam assim. As coisas são o que são. E isto, pá, foi um desabafo, foi. Pá, foi o que quer que lhe queremos chamar. Não é stand-up. Se foi bom, pá, é incrível. O gajo tem um dom da oratória formidável. Deixas-te levar por ele na boa. Não é stand-up. O que nos traz ao pensamento final deste episódio, que é este tipo de iniciativas, embora que corretas, atenção, vamos só deixar isto aqui claro para não me interpretarem mal, isto é super correto. Tu vês este 846 no YouTube, basta ir ao YouTube, metes Dave Chappelle e aparece logo. Isto é muito importante. Ele explicar-te porque é que não disse nada antes, explicar-te porque é que está a fazer isto agora, qual é a visão dele sobre isto, e dá-te factos históricos, estás a ver? Tu estás a ser entretido com história, sem cortes, sem os vídeos de YouTube que agora te querem explicar coisas, então imagem e cortes, o mini, o alto. Não, é só um gajo em palco a falar. É tipo, é o professor mais fixe do teu liceu. Epá, isto é muito fixe e é muito importante. Mas existe depois o outro lado, que é isto é aquilo que eu odeio que a malta quer fazer do stand-up. Não digo que é o caso do Chappelle, até porque seria muito injusto dizer isso, principalmente dele. Mas é o que a malta quer que o stand-up seja. Poucas piadas, que tenha uma posição, que defenda alguma coisa. E isto abre aqui um precedente. Quando os maiores gajos o fazem, pode abrir um precedente para os atrasados mentais, ficar atrasados mentais de todos os lados. Que é o isto é que é stand-up, pá. Eu nem me ri, mas isto é que é stand-up porque ele disse coisas com as quais eu concordo. Porquê é que eu tenho de estar a dizer que isto é um perigo? Porque aparentemente eu quando faço uma piada, aliás, ainda esta semana eu partilhei uma cena do público de uma crónica escrita por uma médica chamada Sara, agora não me recordo o nome, que depois na apresentação tinha o título. E tens sempre ali aquelas três, quatro linhas que te explicam mais ou menos o que é o texto. E nessas três, quatro linhas ela diz, ah, pois, porque as piadas que são passadas e que continuam a... Ah, porque o texto é sobre o racismo. E é as piadas que continuam a normalizar o racismo e as piadas que continuam a perpetuar os estereótipos e tudo mais. E eu sou da opinião que se eu fizer uma piada sobre o que quer que seja, se tu a levas a sério como uma ideia, porque depois eu tive uma conversa com um utilizador no Twitter que disse que aquilo era uma ideia. Quando tu dizes uma coisa tantas vezes, deixa de ser uma piada e passa a ser uma ideia. É tipo, pá, eu faço uma piada uma vez. É uma piada racista, ok. Já 50 pessoas a fizeram antes. Ou parecida. Ou assente no mesmo ponto. Ou com o mesmo ângulo. Ou o que quer que seja. Mas eu lembrei-me daquela piada. E eu quero fazer aquela piada. Eu não posso porque os outros já fizeram. E então eu corro o risco de estar a dizer a alguém, puto, é isto. Isto é uma ideia. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu trabalho a fazer piadas não é... E, aliás, mais do que o meu trabalho, a minha pretensão é mais do que o que é que tu fazes, não, o que é que tu queres fazer? O que eu quero fazer é contar piadas. Não quero mudar o mundo sem ser na comédia. Está a ver? Porque não é a minha cena, não é o que eu quero. Não quero ter essa resposta. Eu não posso sequer, nem seria justo, eu dizer, malta, ouçam-me lá sobre esta questão muito importante, aqui meia horinha depois de dizer que não sei quem e comilha mãe. É pá, não dá, não dá, eu não sou esse gajo. Estás a ver? Posso vir a ser. Posso vir a ser. Neste momento, não. E é por isso que eu gosto que o stand-up me permita ser isso. O stand-up permite ser o que tu quiseres, desde que haja malta a rir, independentemente da malta que não ri. Se há malta a rir, está feito. E este tipo de cenas do 846 não é isso. O 846 é o contrário. É, mesmo que haja malta a rir, não interessa. O que importa é passar uma mensagem. Embora a mensagem seja muito correta, isto não é stand-up. Não é por tu seres stand-up comedian, não é por tu teres 10 piadas em meia hora, não sei se são 10 ou não, atenção. Acho que são menos até. Pelo menos rimo para aí 2 vezes. E eu rio muito facilmente com o Chappelle porque o gajo é muito bom. Ou seja, isto não é stand-up. É um ótimo espetáculo. É. É uma ótima prestação, sem dúvida. É pertinente, é necessário. É atempado, pá, num nível, peço imensa desculpa, num nível acima daquilo que se possa imaginar até. Mas não é stand-up. Por isso, se eu acho que vocês devem ver, acho que sim, até porque é um tema muito pertinente nesta altura, é uma questão muito atual, e é um gajo que explica vários pontos de uma forma detalhada e leve, dentro do possível, tendo em conta do assunto que estamos a falar. Por isso, eu aconselho-vos a todos, pá, vão ao YouTube, Dave Chappelle, 8.46, 8.46, e está tranquilo. Se é stand-up, penso que não. Se este é o futuro do stand-up, espero que não. Se é um bom espetáculo, claro que sim. Agora pronto. Isto se calhar é um bocado difícil de processar, não é? Vou deixar no ar. Se vocês, entretanto, forem ver o 846 do Chapéu, ou forem ver o Nanette, que também é fixe, ou forem ver qualquer coisa dentro deste género, que tu digas, epá, eu vim aqui e pensei que isto era comédia, afinal não. Hit me up no Twitter. Mandem-me alguma cena. Digam, Ruben, vi isto. Ruben, ouvi o teu podcast, vi esta cena do Chapéu, boa cena, não sei quê. E é isso, epá. Acima de tudo, já perceberam que este podcast serve para falar mais do que as piadas em si, sobre um bocado o que está atrás da cortina, estás a ver? O que está aqui no líquido do stand-up. Por isso, sinto-se à vontade para falar disso. Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado deste episódio e a gente volta a falar para a semana. Possivelmente para a semana já sai um episódio que eu gravei com o Joel Ricardo Santos sobre a criação de conteúdo. Não sei se vai sair para a semana ou se fica guardado porque é uma coisa um bocado no ar, um bocado não tem uma data fixa. Não há uma cena de se não aviso agora já não faz sentido, não vai sempre fazer sentido, por isso já está gravado. E é isso, está bem, malta. Por isso, nós para a semana voltamos a falar. Entretanto, Twitter, Instagram, YouTube, em princípio na sexta-feira, hoje é quarta, dia 17, sexta-feira, dia 19, vai sair um vídeo sobre o Black Lives Matter no meu canal. Por isso, se quiserem depois ir lá ver como é que vai ser a correria toda nos comentários, estão mais do que convidados. E é isso, está bom? Então vá, mal logo, mal logo.